Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, estamos começando a semana e começando também mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Vem prosear com a gente, vamos falar sobre temas importantes para a nossa realidade e debater assuntos muito relevantes para o Brasil e para o mundo. Tudo de importante para o nosso dia a dia, você confere aqui no Bem Viver e a gente convida você para debater com a gente. Eu sou a Nara Lacerda, estou aqui junto com toda a equipe do Bem Viver, dando boas-vindas para todo mundo. No programa de hoje, vamos ouvir uma entrevista com um especialista na defesa de povos indígenas isolados. A nossa reportagem conversou com o sertanista Wellington Figueiredo. Com a FUNAI, ele foi um dos primeiros profissionais do órgão a ter contato com essas comunidades. Na entrevista para o Brasil de Fato, ele analisa o que mudou nesses anos e a ameaça que os povos isolados vivem hoje. A crise gerada pela pandemia da Covid-19 parece ser geral, né? Todo mundo sofrendo, mas não é bem assim. Vamos entender como no ano passado, bancos brasileiros tiveram lucro recorde, mesmo com todo mundo perdendo renda. E 21 de fevereiro é uma data histórica para a humanidade. Foi nesse dia, em 1848, que foi lançado o Manifesto Comunista. No programa hoje, vamos relembrar essa história e atualizar o que ela tem a ver com a luta das classes trabalhadoras nos dias de hoje. Fique em sintonia com o Bem Viver. Vem com a gente de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã. Para ouvir, é só acessar o radiobrasildefato.com.br ou sintonizar na Rádio Brasil Atual 98,9 FM. O programa também é transmitido por mais de 20 rádios de norte a sul do país, em diversos municípios. Estamos nos principais tocadores de podcast. A prosa não termina aqui no rádio, não, viu? Manda o seu e-mail para a gente. O nosso endereço é radio@brasildefato.com.br e dá para emendar a prosa também pelo WhatsApp. O nosso número é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O Bem Viver de hoje começa discutindo a situação dos povos indígenas isolados no Brasil. O oeste do Amazonas é o lugar do planeta com a maior concentração dessas comunidades. Povos isolados são aqueles que optaram por não manter contato com a sociedade formada por colonizadores. Dos 26 povos que habitam a terra indígena Vale do Javari, 19 deles vivem em isolamento voluntário, segundo o ISA, Instituto Socioambiental. Hoje aqui no Bem Viver, vamos conversar com um especialista no tema que conhece como poucas pessoas os habitantes e as habitantes dessa região, o sertanista Wellington Figueiredo, de 70 anos. Ele teve na linha de frente de dezenas de expedições da FUNAI que estabeleceram contato com povos habituados a viver de maneira autônoma na floresta. Mais tarde, ele contribuiu com a criação da Coordenação Geral de Índios Isolados e, de recente contato, um órgão vinculado à FUNAI. De lá para cá, a política da Fundação mudou e o contato direto só passou a ocorrer quando havia risco de extermínio, ou seja, a FUNAI só busca se comunicar com as comunidades quando há alguma ameaça para a população. Independentemente das políticas em si, na opinião de Figueiredo, os isolados estão cada vez mais ameaçados pelo avanço do desmatamento. E ele lamenta que a situação desses povos desperte pouca empatia da opinião pública. Vamos conferir a conversa conduzida pelo nosso repórter do Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Wellington, obrigado pela participação aqui no Bem Viver. O contato entre os não indígenas e os indígenas isolados, aqueles que optaram por viver longe da sociedade dos colonizadores, já significou o extermínio de muitas culturas. Como é que você, que já fez muitos contatos com esses grupos, define essa experiência?
Sim, o contato é histórico, você vê as informações, né, de outras pessoas, né? Se resume num ato, num fato prejudicial aos índios. Mas que não precisava ser necessariamente assim. Podia ser bem melhor, tiveram algumas experiências assim, que foram melhores, outras piores, umas trágicas, outras não, mas podia ser tudo melhor. É, isso é, além de você ter um respaldo político da instituição, é preciso que estejam também pessoas preparadas para isso. Né? Não é só boa vontade. E eu acho que hoje, o malefício que um contato pode ocorrer aos isolados, eu acho que talvez possa ser até mais forte, mais agravante do que no passado. Porque hoje as coisas ocorrem com rapidez muito grande. É, alguns contatos anteriores levavam anos para se fazer chegar uma gripe, um resfriado. Né? Hoje ocorre em questão de horas. Basta pegar uma voadeira, em poucas horas você está lá no grupo.
Então, ainda mais contato, com o coronavírus, né, Wellington?
Então, ainda tem esses agravantes, né? Ainda tem esses agravantes, essas doenças novas, essas doenças que se propagam com mais rapidez até, e pouco mais, e talvez menos conhecidas, né? Então fica bem difícil para os índios. Contato, Murilo, contato, eu posso dizer de experiências pessoais, né? Então, ele, para quem está lá fazendo contato, na hora, é uma emoção muito grande. Mas eu tenho uma memória muito forte o contato que eu fiz com o que eu participei na época da aproximação com os Matias. Foi o primeiro grupo que eu tive a experiência de aproximação. Eu havia saído dos Ticunas e tinha passado 3 anos com os Ticunas e depois, por necessidade lá da região, do serviço, eu fui substituir um chefe de posto que tinha feito a primeira aproximação com os Matias. Eu estive lá depois da 5ª vez que os Matias apareceram. Mas, como eu havia passado pelos Ticunas, eu fiquei a imaginar como seriam os Matias de uns anos após. Eu os vi, os Matias, na sua integridade cultural, seus valores, né? O seu orgulho, né? E depois de um tempo eu fiquei a imaginar que eles estariam talvez como os Ticunas, né? Na dependência, nos desarranjos sociais, que isso é terrível, um desarranjo social nas comunidades indígenas isoladas, né? Que são sociedades estáveis, complexas. Ah, porque estão lá pelados, é tudo. Não é, é uma sociedade muito complexa, né? Com regras, com obrigações de grupos, de indivíduos, conforme o local que cada indivíduo ocupa nessa sociedade, referente à segurança, alimentação, religiosidade, né? São sociedades muito complexas. E o contato, ele vai acabar com tudo isso.
A gente vê tragédias urbanas como os deslizamentos recentes em Petrópolis e vê que eles despertam muita comoção na opinião pública. E despertam essa comoção, vale dizer, muito justificadamente. Mas o risco de extermínio de famílias inteiras de indígenas isolados por uma simples gripe, por exemplo, parece não mobilizar.
E também eu acho assim, isso que você falou tem... Está certo isso também, né? Agora, eu acho que criou também um discurso, uma mentalidade de o que não é progresso não é humano. Então, o índio produz o quê? Quanto que ele representa na produção nacional de tal, tal? Então, não é gente. Parece que agora, para ser gente, para ser humano, né? Para ser gente, porque é humano todos são. Você tem que apresentar um comprovante lá que você contribui para o PIB. Se você não apresenta seu comprovante, você não é humano. Eu, às vezes, fico pensando nessas coisas, porque dá tanta margem para pensar tanta coisa, que por que não pensar assim também? Ele não consome, ele não vai no shopping, ele não compra o tênis que vale tanto, ele não desconta INSS, então isso aí é outra coisa qualquer. Falta essa. Ou falta, ou perdendo, sei lá o que, essa sensibilidade de ver as pessoas como todas iguais. Põe 100 pessoas aí a 100 metros de distância, todo mundo nu, é todo mundo a mesma coisa. Né? Você vai chegando mais próximo, você vai vendo as diferenças. Mas as diferenças são diferenças do cabelo, da cor, do jeito do braço ser mais levantado, mais aberto, do olho ser diferente, ter barba ou não. Mas a 100 metros todo mundo é do mesmo jeito.
Em setembro do ano passado, uma expedição identificou um novo grupo de isolados aqui no sul do Amazonas, que é uma das áreas mais desmatadas do país. O senhor acha que o avanço da fronteira agropecuária em áreas de mata que até então estavam preservadas pode estimular o aparecimento?
Porque nessas situações, e como você está falando, esse avanço que ocorre aí na região, o que que acontece? Esses grupos, eles tendem a se subdividirem para sobreviverem. Então é mais fácil um grupo escapar com 50 pessoas do que com 100. A mobilidade, a facilidade de arrumar alimentação para 100 é diferente do que para 50. Então o que pode ocorrer é que a existência de um determinado grupo pode se pulverizar em grupos menores. Um grupo de 100 acaba dividido em 3 para sobreviverem. Daí, talvez, Murilo, essa coisa de aparecer outros grupos. Mas muitas vezes pode não ser outros grupos diferentes, mas às vezes grupos subdivididos. Por exemplo, nos araras, aconteceu isso. Os araras aqui da região de Altamira, eles eram um grupo grande com a construção da Transamazônica, a exploração de minério na região, tal, eles se subdividiram. Os Paracanã também é outro exemplo. Tem diversos Paracanã. Os Guajá no Maranhão, a mesma coisa. Então isso pode ocorrer aí na região. Como você está falando, avanço grande, desmatamento, agropecuária, que vem aí depois com a usina, aí, mais, cada vez mais se aproximando aí, né, de poder ser... dessa frente aí que vem de Porto Velho, Humaitá, os caras vão ter que se subdividirem para sobreviverem. Então, o que podia ser um grupo isolado, acaba sendo 3, 4.
Wellington, você pode citar alguma experiência de contato que te marcou mais?
Cada uma experiência diferente, né? A dos Matis, por exemplo, me marcou muito porque foi a primeira vivência que eu tive com o isolado. Então, essa foi assim, me deixou 3 dias sem dormir. Porque eu ficava, além da emoção, né, eu ficava imaginando como é que seriam eles depois. Eles não tinham ideia do que seria, o que ocorreria com eles há 10 anos, 15 anos, 20 anos depois. Eles não sabiam disso. E eu era capaz de saber isso. Isso para mim foi uma experiência assim que ficou para sempre. A experiência dos Arara também foi muito boa, porque apesar das dificuldades, né, algumas mortes que houveram, foi a experiência de um salto no trabalho para mim. Em saber que para você fazer um trabalho de aproximação com grupos isolados, que às vezes, muitas vezes, a aproximação, ela pode significar também o salvamento de um grupo. É bom levar isso em consideração. Se você puder deixá-los isolados, é a melhor coisa. Mas se você, às vezes, não tomar a iniciativa do contato, pode ser também a definição da vida deles, o fim, né, ou a sobrevivência. Os Guajá é um exemplo desse. Então, me marcou também essa experiência com os Arara, que você precisa estar muito bem preparado, as pessoas que vão fazer o trabalho precisam estar bem preparadas para quando se dá essa aproximação. Agora, cada vivência são coisas assim, são coisas intimistas, né? Porque o contato muitas vezes te dá uma euforia, você vê um povo diferente, né? Um povo que tem outros valores, né? Aprendi que a forma com que me ensinaram a viver não é a única. Isso para mim foi uma coisa maravilhosa. Existem outras formas de se estar nesse mundo. E eu consegui enxergar isso. Experiências que me trouxeram muitas certezas, me trouxeram muitas angústias, né? Experiências que me trouxeram também muita luz. Tive todas essas formas, assim, foram experiências maravilhosas na minha vida e que eu olho para o passado alegre em ter essa oportunidade de trabalhar com esses grupos isolados.
O senhor tem esperança de que um dia indígenas e não indígenas possam conviver em harmonia? Ou, nessa altura do campeonato, isso já é uma realidade impossível?
Ô Murilo, eu gosto muito de devagar, sabe? Ficar voando, sabe? Aí o tempo eu pensei em escrever alguma coisa que era, quando os portugueses chegaram aqui, tivesse um grande acordo entre os chegantes e os que estavam aqui para construir a sociedade diferente. Aí eu fico meio voando nisso aí, sabe? E até pensando em escrever umas coisinhas que dariam um outro caminho para nós hoje. Depois de 500 anos, nós olhássemos para o passado e víssemos que houve um acerto de respeito entre os que estavam aqui e principalmente daqueles com que chegaram na Terra, os que já estavam aqui. Uma sentada, todo mundo na beira do fogo e planejando construir o hoje nosso, diferente do que é o hoje agora.
Mas isso é só devaneio? É o sonho de um velho sertanista ou ainda pode acontecer?
É um devaneio. Mas dá para fazer coisa boa ainda. Dá, depende, dá, né? Dá para fazer, sim, eu acredito. E dá para fazer coisas boas. Nós temos ter essas comunidades indígenas aqui nesse. E nós, os que aportaram aqui, né? Sejam os africanos, sejam os europeus, né? E os que estavam aqui, dá para construir coisa boa. Dá, sim. Eu acredito.
Wellington, obrigado pela entrevista, pela disponibilidade. Eu conversei com o Wellington Figueiredo, ele é um indigenista aposentado e se especializou ao longo de todos os anos de experiência na FUNAI em contactar indígenas isolados. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Você ouviu Wellington Figueiredo. A gente agradece a participação dele aqui no Bem Viver e muito obrigada também ao nosso repórter Murilo Pajola. Quem se interessou pela conversa, quer ler ou ouvir de novo, procure o material no brasildefato.com.br. A reportagem online está em destaque na nossa página principal. Nosso repórter Murilo segue aqui com a gente para trazer outra denúncia de ameaça contra comunidades tradicionais agora na região Nordeste. A semana passada terminou com uma notícia preocupante. O IBAMA autorizou a empresa ExxonMobil a explorar petróleo no Rio São Francisco. O projeto consiste na perfuração de 11 poços no trecho entre Alagoas e Sergipe. Segundo ambientalistas, são 54 áreas de preservação ambiental que podem ser diretamente impactadas se alguma coisa der errado na exploração. Infelizmente, a empresa que ganhou a autorização tem um currículo que não inspira nenhuma confiança. Em 2019, uma ONG internacional considerou a ExxonMobil como a campeã na poluição de plástico no mundo. Essa mesma empresa tem no currículo um vazamento de 42 milhões de litros de petróleo em 1989, após o naufrágio de um navio. O episódio ficou conhecido como Maré Negra. Vamos saber mais detalhes do projeto aprovado no Velho Chico e das ameaças que a população e a biodiversidade estão sofrendo. A reportagem é de Murilo Pajola.
A multinacional norte-americana ExxonMobil foi autorizada a explorar petróleo no litoral brasileiro, entre Alagoas e Sergipe, próximo ao estuário do Rio São Francisco. A concessão foi feita pelo IBAMA no último dia 16 de fevereiro e vale por 5 anos. O empreendimento é alvo de críticas por parte de pesquisadores e moradores por oferecer risco de contaminação a 52 unidades de conservação, afetando a biodiversidade e prejudicando comunidades que tiram seu sustento na natureza. O professor Emerson Soares, da Universidade Federal de Alagoas, relatou os riscos em reportagem do Brasil de Fato Pernambuco, publicada em janeiro deste ano. Dependendo da vazão do Rio São Francisco, o óleo pode chegar às cidades de Alagoas e Sergipe.
Esse óleo pode chegar a mais de 15 quilômetros continente adentro, entrando nas cidades de Brejo Grande e Piaçabuçul e chegando até próximo à divisa ali com Penedo.
A autorização foi assinada pelo presidente do IBAMA, Eduardo Bin, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e notório defensor do relaxamento de normas ambientais em processos de licenciamento. O projeto da gigante do petróleo consiste na perfuração de 11 poços no trecho entre Alagoas e Sergipe. A área onde pode haver impactos indiretos, no entanto, vai até o Rio de Janeiro. Pelo projeto, a perfuração mais próxima ficará a 50 quilômetros da costa. Emerson Soares também apontou falta de transparência do IBAMA e da ExxonMobil, principalmente sobre os impactos do empreendimento junto aos moradores da área afetada.
está faltando ainda, no meu ponto de vista, um pouco mais de cuidado do IBAMA contra essa situação, um pouco mais de transparência e de informações da própria empresa, né? E isso precisa chegar às comunidades tradicionais, precisa chegar de forma mais clara, mais debatida para toda a população da região.
A população da Foz do Rio São Francisco ainda se recupera do maior desastre ambiental já registrado na costa brasileira. Em agosto de 2019, 5 mil toneladas de petróleo cru começaram a atingir 3 mil quilômetros de litoral, abrangendo as regiões Nordeste e Sudeste. No currículo de desastres ambientais provocados pela ExxonMobil está o episódio que entrou para a história como Maré Negra. Foi quando o naufrágio de um navio, em 1989, espalhou 42 milhões de litros de petróleo no Alasca, provocando a morte de milhares de aves, baleias, lontras marinhas e peixes. Em 2019, a norte-americana foi considerada a empresa mais poluidora do mundo, na produção de plásticos descartáveis. Em nota enviada ao Brasil de Fato Pernambuco em janeiro deste ano, a ExxonMobil diz se comprometer e preservar a saúde e a segurança da comunidade e do meio ambiente. Nesse sentido, de acordo com a multinacional, foram promovidas mais de 190 reuniões com representantes das comunidades na área de abrangência do projeto. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
Uma das unidades de conservação que pode ser destruída caso um vazamento ocorra é a área de proteção ambiental Costa dos Corais, 130 quilômetros de biodiversidade marinha, entre fauna e flora. Para você ter ideia, é uma das 7 áreas de prioridade máxima para a conservação de recifes de coral no Brasil. Vamos falar agora sobre Petrópolis, a cidade serrana do Rio de Janeiro, que está há quase uma semana vivendo situação de caos. Chuva intensa começou na terça-feira à tarde da semana passada e os dias que se seguiram não aliviaram a situação da população. Enquanto a gente acompanha atentamente os trabalhos do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil no amparo às famílias atingidas, em paralelo vão aparecendo documentos que mostram como a tragédia já estava anunciada e as autoridades não estavam devidamente preocupadas. Hoje aqui no Bem Viver, vamos repercutir um estudo elaborado pela deputada estadual Mônica Francisco do PSOL do Rio de Janeiro, feito com base em dados públicos do portal Transparência Fiscal. Ela detalhou como nos últimos anos a gestão do Estado Fluminense vem cortando sistematicamente o orçamento para prevenção de acidentes e, além disso, não está utilizando toda a verba destinada. O dado mais alarmante é referente à área de gestão e prevenção de risco geológico de 2021. Até agora, o corte no governo de Cláudio Castro foi de simplesmente 99%. Vamos entender melhor esse dado e os outros apresentados no estudo com o repórter do Brasil de Fato no Rio de Janeiro, Eduardo Miranda.
A deputada estadual Mônica Francisco do PSOL aponta um agravante na tragédia ocorrida em Petrópolis no último dia 15, após as tempestades. A parlamentar afirma que o governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, reduziu em 54% os gastos de previsão ambiental, quando comparado com o ano anterior. A área é responsável pelo planejamento das políticas públicas que poderiam ter evitado a quantidade de mortes e destruição na cidade serrana. Até amanhã desta sexta-feira, já eram ao menos 122 mortos em decorrência das fortes chuvas. O cálculo sobre a redução dos gastos, feito por Mônica Francisco, tem como base os dados públicos do portal Transparência Fiscal. A parlamentar também afirma que o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, previu, avisou e notificou o desastre, mas o governo do estado não atuou. Nas redes sociais, Mônica Francisco tem afirmado que o caso merece mais atenção enquanto postura da gestão pública.
A gente aprendeu que a culpa não é da natureza, né? A culpa é do desastre, das gestões, da política pública, né? Da ausência de planos de contingência, menos da natureza. A natureza vem dando sinais de exaustão.
Segundo Mônica Francisco, no ano de 2021, o governador Cláudio Castro gastou apenas 23,6% do valor previsto em orçamento no chamado Projeto de Recuperação da Região Serrana. Assim, menos de 8 milhões foram pagos do total de mais de 31 milhões previstos. O mandato da deputada chama a atenção para uma série de reduções em ações de prevenção de risco em diversas ações ainda em 2021. A parlamentar sustenta que, na prática, o programa Prevenção de Risco e Recuperação das Áreas Atingidas foi sucateado, assim como a ação chamada de Preparação para Emergências e Desastres, para onde não foi destinada nenhuma verba. A lista inclui ainda queda na destinação de recursos na Secretaria do Meio Ambiente, com 31,2% a menos, e na Secretaria da Defesa Civil, com redução de 0,41%. Mônica cobrou efetividade na implementação de políticas públicas voltadas à prevenção de tragédias como a de Petrópolis.
A forma com que a gente vem gerenciando isso vai produzir cada vez mais catástrofes como essas que a gente viu aqui. A gente andou muito, conversou com muita gente, e a gente sabe que isso é parte do racismo e da injustiça ambiental, que vai produzir o maior impacto na vida das mulheres, da classe trabalhadora, dos jovens, das juventudes. E numa cidade como Petrópolis, com pouco mais de 300 mil habitantes, esse impacto ele fica gigantesco.
Os impactos das fortes chuvas em 2011, na região serrana do Rio de Janeiro, resultaram em 900 óbitos. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Eduardo Miranda.
Outro debate importante é o quanto de tudo isso é efeito das mudanças climáticas. Especialistas já afirmam, por exemplo, que essa foi a maior chuva já registrada no município. Mesmo quem não está de acordo com essa afirmação, confirma que o nível de água foi impressionante, como poucas vezes na história. Você já ouviu aqui no Bem Viver, é difícil cravar que essa chuva ou aquela seca são decorrência do aquecimento global. O que especialistas concordam é que eventos extremos vão se tornar cada vez mais recorrentes, e isso está provado em números. Recentemente, um estudo da Organização Meteorológica Mundial mostrou que 2021 foi um dos 7 anos mais quentes da história, perdeu só para outros anos da última década. A realidade brasileira está nessa mesma lógica. Desde os anos 1990, a temperatura média anual só aumenta no país. Vamos saber mais com Beatriz Albuquerque, da Rádio Agência Nacional.
Muito frio ou muito calor? Chuvas intensas ou secas prolongadas? O clima do Brasil parece estar mesmo desregulado. Mas será que o mundo todo tem sofrido com essas mudanças? O que tem provocado essas alterações tão intensas? Um estudo da Organização Meteorológica Mundial apontou que 2021 foi um dos 7 mais quentes já registrados no planeta. E o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, confirma esses dados. As temperaturas no Brasil têm ficado acima da média histórica desde os anos 90. Ainda de acordo com o levantamento do Instituto, a última década foi mais quente que a anterior no país. E reforça o problema do aquecimento global e o aumento da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Daniele Barros Ferreira, chefe do Serviço de Pesquisa Aplicada do IMET, explica que esse aumento das temperaturas no Brasil segue uma tendência mundial de elevação e destaca as principais causas do fenômeno.
O aumento de emissões de poluentes por transportes e também atividades industriais, tirada da vegetação nativa, implementando pastagens e culturas, além das queimadas que emitem também dióxido de carbono.
Daniele destaca que a expectativa agora é que, como o aumento de temperatura desestabiliza a atmosfera, a tendência é de eventos climáticos mais severos, como secas mais longas, chuvas mais intensas e ondas de calor e frio. Ela explica ainda que políticas públicas e ajustes de comportamento da população podem aliviar essas mudanças.
O plano de urbanização, de acordo com as chuvas que vêm acontecendo, expansão das áreas verdes, utilizar energias renováveis, conscientização da sociedade na parte de coleta seletiva, substituição de transportes, mas com energia limpa.
Mesmo com todas essas mudanças no clima, o IMET afirma que os anos de 2015, 16 e 19 foram os mais quentes da última década. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
Para começar a falar sobre saúde aqui no Bem Viver de hoje, a gente separou uma reportagem que traz um dado que pode ser novidade para muita gente. O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes com até 19 anos no Brasil. Representa quase 8% dos óbitos. O que intriga a comunidade científica é que a medicina tem conseguido entender a causa da doença quando ela atinge a população adulta. Por exemplo, questões relacionadas à poluição, dieta, álcool, cigarro. Mas quando se trata de câncer em crianças e adolescentes, há um grande mistério. Na maioria das vezes, as causas seguem desconhecidas. E a gente vai entender melhor numa reportagem especial sobre esse tema com a Cariane Costa, da Rádio Agência Nacional.
Aos 16 anos, Sara Duarte descobriu um câncer raro nos ossos. O diagnóstico foi uma surpresa para a família, que nunca tinha tido um caso entre os parentes mais próximos. Após o choque, a estudante conta que teve que deixar sua cidade natal, em Goiás, para conseguir fazer o tratamento em Brasília, e revela que foi um dos momentos mais difíceis. O processo de cura, longe da família e amigos.
Outro momento triste também foi a queda do meu cabelo, que eu era muito apegada, tinha cabelos longos. Aquilo foi muito doloroso para mim. E durante todo o meu tratamento, tive apoio constantemente da minha família e também tive um apoio muito grande da minha melhor amiga, Nayara. Eu vou citar ela porque ela me ajudou muito, principalmente no momento da escola. Ela pegou meus materiais e fez todos os deveres para mim. Então ela foi muito importante para mim e ainda é muito importante para mim. Sempre me dá palavras de apoio, de incentivo.
Hoje, com 23 anos, Sara, que concluiu o tratamento e se curou do câncer, acabou se deparando com um novo diagnóstico de tumor maligno, também nos ossos. Mesmo com as dificuldades, a jovem se mantém otimista e conta que escolheu a profissão da área de enfermagem para devolver o amor que recebeu durante o tratamento.
Eu decidi fazer essa profissão porque no hospital da criança eu vi muito amor, muito carinho, muita atenção, muito conselho recebido pelos profissionais de saúde, tanto pelos enfermeiros, quanto pelos técnicos, quanto pelos psicólogos, por qualquer um. Então eu vi aquilo ali como um incentivo para mim também seguir essa mesma profissão.
O diagnóstico precoce é fundamental para aumentar a chance de cura. Estudos apontam que detectar a doença ainda no início pode aumentar em 85% a chance de um tratamento terminar em sucesso. A médica Sima Fermer, chefe da seção de pediatria do INCA, diz que no Brasil esse índice é menor.
O câncer pediátrico é uma doença altamente curável. Nos países de alta renda, 85% das crianças podem ser curadas. No Brasil, em torno de 65% das crianças são curadas e, muito provavelmente, isso se deve à questão do diagnóstico tardio e das grandes dificuldades socioeconômicas que impactam muito na possibilidade da adesão e ao tratamento.
Os primeiros alertas são massas em qualquer parte do corpo, reflexo branco do olho, palidez, manchas roxas, dor de cabeça associada com dificuldade motora ou paralisia em alguma parte do corpo. Os tipos mais comuns de câncer pediátrico são leucemia e tumores no sistema nervoso central. Diante das dificuldades ao longo do tratamento, a médica Sima Fermer deixa uma mensagem aos pais.
Se a criança é saudável, sempre cuide da criança e sempre dê atenção a todas as queixas que a criança tem e leve sempre para o acompanhamento com o pediatra. Se a criança já tem câncer, eu digo sempre para os pais, tenham fé, tenham força e tenham esperança, porque o tratamento hoje em dia tem muita chance de cura, mas faça uma grande aliança com os seus, com os profissionais que cuidam dos seus filhos, porque assim juntos realmente é possível chegar a um resultado muito melhor do tratamento. Compareçam a todas as consultas.
O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes com até 19 anos no Brasil. Representa quase 8% dos óbitos, enquanto muitos cânceres adultos têm sido associados a questões ambientais, ocupacionais ou de estilo de vida, como dieta, álcool e tabagismo. As causas da maioria dos cânceres infantis ainda são desconhecidas. Com a produção de Daniel Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
No ar agora com o quadro direto da redação e participação da repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa. Ela vai trazer as informações sobre a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Olá, Catarina, quais são suas informações para hoje?
Olá, Nara, e olá para você que ouve o programa Bem Viver nesta segunda-feira. No boletim de hoje tem os dados da Covid-19 no Brasil atualizados. E eu começo com os números. Nas últimas 24 horas, 406 pessoas morreram em decorrência da Covid-19. Com isso, chegamos a 644.286 mortes desde que o primeiro caso foi registrado aqui no Brasil. Já o total de infectados ultrapassou 28.208.000 contaminações, sendo que 40.625 foram confirmados nas últimas 24 horas. E os dados que você acabou de ouvir agora são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. E para encerrar, pesquisadores da Noruega realizaram um estudo com cerca de 100 convidados de uma festa onde houve um surto de Omicron e descobriram 9 sintomas que foram considerados os mais comuns em quem já tinha sido vacinado contra a Covid-19. Segundo o jornal Independent, do grupo de inquiridos, 66 tinham casos confirmados de Covid-19 e 15 casos possíveis do vírus. Do total de participantes, 89% receberam 2 doses de uma vacina contra a Covid-19 e nenhum deles tinha recebido a dose de reforço. Assim, os principais sintomas constatados pelos cientistas foram tosse, fadiga, dor de garganta, dor de cabeça, dores musculares, febre, náusea e espirros. Dentre esses sintomas, os que mais se destacam são fadiga e sensação de tontura ou desmaio. Segundo o estudo, mais do que simplesmente se sentir cansado, a fadiga pode se traduzir em dor corporal, causando músculos doloridos ou fracos, além de dor de cabeça e até visão turva e perda de apetite. E a gente segue acompanhando esse e outros casos e estudos relacionados à Covid-19 no Brasil e no mundo. Eu volto com você, Nara. Direto da redação, Catarina Barbosa.
Valeu, Catarina Barbosa. Até a próxima. Esses 2 últimos anos que o mundo inteiro está enfrentando o coronavírus, realmente não tem sido fácil para ninguém, né? Essa impressão que dá. É muito provável que no seu núcleo de amizades e no núcleo familiar você conheça algumas pessoas que perderam muita coisa na pandemia. Emprego, renda, tiveram que mudar de casa por conta do aluguel, enfim, esse quadro é geral. Mas olha só, não dá para dizer que está ruim para todo mundo, não. Você sabia que em meio a essa crise sanitária e econômica que todo mundo está sentindo na pele, os 4 principais bancos do Brasil tiveram lucros recorde? No ano passado, somando os rendimentos do Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco, a cifra passou de 80 bilhões de reais. A repórter Carolina Oliveira foi tentar entender como isso é possível. E a gente confere agora a reportagem com locução de Lucas Weber.
O ano de 2021 ficou marcado na história do país como o mais mortal da pandemia. Mais de 424 mil pessoas morreram de Covid-19, doença que forçou brasileiros a entrar em isolamento social e deteriorou indicadores da economia do país. O ano passado, entretanto, também foi um período de lucros recordes para bancos. Só as 4 maiores instituições financeiras com ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, lucraram juntas 81 bilhões de reais. O valor é o maior já registrado pela empresa Economática, que acompanha os resultados contábeis dessas instituições financeiras há 15 anos. Em comunicado, o Banco do Brasil atribuiu o recorde a principalmente um fator, a chamada provisão de crédito. A professora do Instituto de Economia da Unicamp, Simone Deus, explica que as provisões de crédito são uma espécie de previsão de perda por inadimplência. Todos os anos, os bancos contabilizam esse item em seus balanços. Segundo ela, com o início da pandemia, em 2020, as instituições financeiras aumentaram essas provisões, avaliando que o risco de inadimplência havia subido. Em 2021, por outro lado, todos entenderam que esse risco caiu. As previsões de perda, portanto, foram reduzidas e o lucro dos bancos cresceu de um para outro. Mas, segundo Deus, isso não explica um lucro tão alto, fora dos padrões internacionais do sistema bancário mundial. A professora afirmou que o aumento da taxa básica de juros da economia, a Selic, também colaborou bastante com os resultados dos bancos em 2021.
Portanto, não é à toa, isso eu acho uma coisa importante de dizer, que em todo esse debate sobre política monetária, política macroeconômica no Brasil, sempre o assim chamado mercado, tá, que aparece nas entrevistas, né, como economistas de banco, economistas de corretora e tal, eles estão sempre indicando a necessidade de que se aumente a taxa de juros para dar conta da inflação.
Até março de 2021, a Selic era de 2% ao ano. Em dezembro, ela já estava em 9,75% ao ano e hoje é de 10,75% ao ano. Como essa taxa serve de base para os juros da economia real, bancos também aumentaram os juros dos empréstimos que concederam às pessoas e empresas. Com isso, passaram a ganhar mais, com cada operação lucrando mais. Simone lembrou que, historicamente, bancos brasileiros cobram juros bem mais altos do que a Selic, quase 10 vezes mais em muitos casos. A economista Simone Deus alerta que a consequência é para todos.
Porque as taxas de juros muito altas, elas têm um efeito de depressão sobre a economia, né? E elas têm um efeito muito negativo sobre a distribuição da renda. As pessoas poderiam ser levadas a pensar algo do tipo, poxa, né, se os bancos, que são empresas brasileiras, essas empresas têm um resultado extraordinário, então isso é bom para a economia brasileira. Mas a verdade é que não.
Dados tabulados pela Economática apontam que o lucro somado dos quatro grandes bancos cresceu 32% de 2020 para 2021. Já de novembro de 2020 a novembro de 2021, a renda do trabalhador caiu 11%, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, foi procurada para comentar o lucro recorde e sua relação com a situação econômica do país. Até o fechamento da reportagem, a entidade não respondeu. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kuczynski, Lucas Weber.
Você deve ter acompanhado que no finalzinho da semana passada, o pastor Silas Malafaia deu uma entrevista afirmando que a população evangélica está toda fechada com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o líder religioso, só 1% desse público vai votar em outro candidato. Assim como você, a nossa equipe não conseguiu acreditar nessa afirmação, até porque ele não trouxe a fonte desses dados, né? Então, nosso repórter Paulo Motorim foi conversar com lideranças evangélicas para saber a percepção de quem está entre os fiéis. E, de fato, o que a gente recebeu de retorno não condiz em nada com essa fala perdida do Silas Malafaia. Vamos conferir agora o que essas lideranças evangélicas estão analisando das intenções de voto para as eleições deste ano.
O pastor Silas Malafaia foi alvo de uma série de críticas feitas por evangélicos nas redes sociais que discordam de declarações feitas pelo religioso em uma entrevista publicada pelo site Metrópolis, na quinta-feira, dia 17. As mensagens na internet contestam o pastor, que afirmou que fiéis da religião não votam no ex-presidente Lula, do PT, ou em outros candidatos, como Ciro Gomes, do PDT, e até Sérgio Moro, do Podemos. Nas palavras de Malafaia, os adversários do atual presidente vão quebrar a cara com os evangélicos no pleito presidencial. De acordo com o religioso bolsonarista, Bolsonaro foi eleito por conta dos votos de evangélicos e seus adversários não vão conquistar esse público. Pouco depois da publicação da entrevista, uma série de comentários foram feitos nas redes sociais contrapondo as falas de Malafaia. Em parte deles, evangélicos se manifestaram afirmando que votariam em Lula e que o pastor não os representa. O ativista evangélico Vinícius Lima, um dos fundadores do SP Invisível, se soma às vozes contrárias a Malafaia.
Eu acredito que um evangélico, um seguidor de Jesus, deve apoiar aquele candidato que melhor reflete esses valores de Jesus. Vida em abundância, dignidade para todas as pessoas. Respeito, tolerância. E dentro disso, se o Malafaia disse que não deve apoiar nem o Lula, nem Moro, quem que dele está falando que deve apoiar? O Bolsonaro?
Vinícius Lima destaca que o governo Bolsonaro foi negligente com a pandemia de Covid-19 e deixou milhares de pessoas voltarem à condição de fome no país. Além disso, mantém uma postura de intolerância com a diversidade da população. Para o ativista evangélico, a candidatura do ex-presidente Lula é a que melhor representa os valores de vida em abundância, dignidade para todas as pessoas, respeito e tolerância. Ele também destaca que a postura de Moro, enquanto juiz e ministro, não condiz com a verdade, valor que considera fundamental para a religião evangélica. Dessa forma, Vinícius considera uma condição similar entre Bolsonaro e Moro.
A candidatura do Bolsonaro e a candidatura do Moro representam o ódio, a intolerância, a mentira, a fome e a morte. Por isso, eu acredito que um evangélico não deve apoiar esses dois nomes, mas sim qualquer outro que represente a vida.
Na versão online desta matéria, você confere algumas postagens contrárias ao que Silas Malafaia declarou na entrevista ao Metrópolis. Acesse brasildefato.com.br e confira. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
21 de fevereiro de 1848 é um daqueles dias que mudaram o rumo da civilização. Foi nessa data que foi lançado o Manifesto Comunista. O documento foi escrito no meio do grande processo de lutas urbanas das revoluções de 1848, chamadas também de Primavera dos Povos. Um processo revolucionário de quase um ano que atingiu os principais países europeus. O Manifesto Comunista foi uma contundente e elaborada crítica ao modo de produção capitalista e a forma como a sociedade se estruturou por meio dele. Esse documento buscou organizar o proletariado como classe social capaz de reverter situações precárias impostas pelos patrões. Por essa descrição, nem parece que a gente está falando de um documento de mais de 150 anos atrás. Podia ser hoje. Então, para entrar no debate de mais um aniversário do Manifesto, a nossa repórter Caroline Oliveira foi entender o quanto ele segue atual e influenciando novos livros vermelhos e a luta da classe trabalhadora. Vamos conferir na locução de Douglas Matos.
O que os trabalhadores brasileiros de hoje têm em comum com os operários da Inglaterra de 1848? Os dois têm as condições de trabalho marcadas pelas bases de exploração do sistema capitalista. Naquela época, esse diagnóstico foi publicado no dia 21 de fevereiro daquele ano por Marx e Engels no Manifesto Comunista. Mais de 150 anos depois, a mesma percepção continua conversando com a realidade dos trabalhadores de hoje. A obra é considerada um divisor de águas entre os chamados livros vermelhos, ou seja, as publicações que abordam temas relacionados à opressão das sociedades, ao trazer não só análises do surgimento do capitalismo e da burguesia, mas propostas para a transformação da sociedade a partir da luta operária. Desde então, diversos livros foram publicados em todo o mundo sobre esse tema, sempre com uma contribuição diferente. De acordo com Olivia Carolino, economista do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, alguns pontos que atualmente são considerados lacunas no manifesto entram agora no radar das atualizações presentes nos livros vermelhos.
Eu acho que ser comunista é partilhar de um projeto de sociedade emancipador. E esse projeto de sociedade coloca em primeiro plano as necessidades humanas. E cada vez mais os comunistas agora também estão se apropriando das necessidades de preservação do planeta, né? Por isso que entra esses temas da crise ambiental também na preocupação dos comunistas.
No Brasil, por exemplo, se destaca o trabalho do sociólogo Florestan Fernandes, no livro A Revolução Burguesa no Brasil, onde o autor se utiliza das bases e dos conceitos de comunistas da Inglaterra para escrever sobre a burguesia brasileira. Outro trabalho importante é Gênero, Patriarcado, Violência, da socióloga brasileira Eleiete Safiotti, que atualiza o trabalho de Marx e Engels a partir da realidade das mulheres no país. Um exemplo da atualidade do conceito de opressão do capitalismo à sociedade está na forma como a crise sanitária também tem a ver com as condições determinadas a cada classe social. De acordo com um estudo realizado pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde, um grupo da PUC-Rio, em abril de 2021, a pandemia não foi a mesma para todos. Pobres, negros, pretos e pardos, de acordo com a denominação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, morrem mais do que os brancos em decorrência da Covid-19 no país. Ficou demonstrado que, enquanto 55% de negros morreram por Covid, a proporção entre brancos foi de 38%. Outro exemplo é a relação entre crise ambiental, e classes econômicas. As recentes enchentes deixaram explícito que os que mais sofrem com as mudanças climáticas são as populações mais pobres, que vivem em áreas mais viáveis financeiramente, mas de risco e sem infraestrutura. Em meio à importância da reflexão proposta pelas obras derivadas do Manifesto Comunista, desde 21 de fevereiro de 2020, editoras reunidas na Associação Internacional de Editoras de Esquerda, com mais de 40 grupos de 25 línguas, comemoram o Dia dos Livros Vermelhos. No Brasil, a editora Expressão Popular, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social impulsionam a iniciativa. A jornada tem como objetivo estimular a leitura e o estudo de livros que tratam sobre os temas levantados a partir do Manifesto Comunista. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
Bem Viver aproveita e te convida para conhecer a editora Expressão Popular, que realiza um trabalho super diferenciado, incrível. É responsável pela publicação de diversos livros que não sairiam em outras editoras. Vale a pena navegar no site e conhecer as diversas iniciativas da editora. O endereço é expressãopopular.com.br. Tem mais um convite para encerrar o Bem Viver de hoje. A gente recomenda que você conheça o trabalho da banda Partigianos, de Curitiba, que lançou a música Em La Plaza, que já conta com um clipe que está no YouTube. A música é uma homenagem e reconhecimento aos trabalhadores e trabalhadoras sem terra. Segundo a banda, é cada vez mais necessário olhar para essa população com a devida atenção, entendendo que são as famílias camponesas as responsáveis por garantir a nossa alimentação e a preservação do meio ambiente. Além dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra, a composição faz uma homenagem aos povos originários, tanto na letra como no clipe. Grupos indígenas são colocados como representantes de um modo sustentável de vida. A nossa repórter Annelise Moreira conversou com alguns integrantes da banda e preparou material aqui para o Bem Viver, contando um pouco mais do trabalho e das ideias do grupo. A gente confere agora o quadro Mosaico Cultural.
Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
O mais importante que nós construímos nos 25 anos é que o povo, quando entra na Inesteira, deixa de caminhar de cabeça baixa.
Essa fala que abre a música Em La Plaza, da banda curitibana Partigianos, é de João Pedro Stedley, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. O vocalista e violinista Vladir Urban explica que o clipe e a música são uma homenagem aos que lutam pela terra no Brasil. A música é uma versão do hino cantado pelos revolucionários na Guerra Civil Espanhola.
É uma luta muito grande, principalmente num governo que apoia claramente os latifundiários, né, apoia claramente todas as milícias do campo que estão indo aí para expulsar, para grilar terra, para expulsar os povos indígenas, né, das suas áreas, para garimpo. Eu acho que é importante a toda a sociedade, que tiver organizada ou não, começar a saber do que está realmente acontecendo, de quantas mortes no campo que a gente está tendo nos dias de hoje, quantas perseguições. E a gente lamenta demais e a gente vai tentar de alguma maneira sempre denunciar, sempre falar sobre essas questões.
As músicas de protesto podem ajudar a refletir sobre o momento político, segundo Vlad. As músicas da banda independente Partigianos, além de denunciar a situação de violações de direitos dos povos indígenas e dos camponeses, demonstram também a resistência dos movimentos populares que lutam pela terra no Brasil. A banda curitibana é composta por 7 integrantes. De acordo com o vocalista, o grupo surgiu com o objetivo de ter a música como um instrumento político de apoio aos movimentos populares.
Acho que depois do golpe de 16, que eu comecei a ter essa ideia de fazer uma banda que fosse para esse lado, né? A ideia surgiu de fazer umas versões de hinos antifascistas, né? Hinos tanto da Guerra Civil Espanhola, quanto os hinos revolucionários, por exemplo, da Revolução Mexicana. Comecei a convidar amigos que eu sabia que tinham o mesmo viés ideológico, né? Que tinham a mesma ideia de política que a gente. E foi surgindo a banda, né? Eu trouxe um pessoal de diversas correntes, né? Do rock em Curitiba.
Essa guerra que não é minha, essa guerra que é del amor.
O chargista político Leandro Franco fez a animação do clipe da música em La Plaza. Ele conta que já acompanhava os Patigianos e retratou personagens reais de conflitos no campo.
A escolha dos personagens tem conexão com o momento atual, né, que estamos vivendo, sendo o governo Bolsonaro o que mais tem promovido a devastação da Amazônia, dando carta branca, né, para madeireiros e garimpeiros matar e estuprar crianças indígenas, enfim. Então eu fiquei muito abalado com isso. Inclusive, eu retrato um menino indígena que foi assassinado em 2012 por madeireiros também, e tanto outros casos.
Franco também buscou inspiração no famoso quadro Retirantes, de Portinari, representando o povo nordestino que também voltou a sofrer muito com a fome no último ano. O chargista, que já trabalhou com vários artistas, entre eles o cantor Supla, e as bandas Autoramas e Nervo Chaos, reforça a necessidade da classe artística de se posicionar e se unir contra esses ataques.
Eu acredito sim na arte como instrumento político. Ela pode ser usada no sentido de denunciar, apontar as injustiças sociais. Eu sou chargista, fui chargista do Diário de Guarulhos por muitos anos e até hoje eu faço charges e frequentemente sou atacado virtualmente também por essas questões. Então, mas eu acredito que se o artista está incomodando é porque ele está acertando, né? Está colocando o dedo na ferida.
Em La Plaza faz parte do álbum de estreia dos Patigianos, que se chama Frente de Batalha, que foi lançado pelo selo Neves Records em 2019. De Fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira.
Você já sabe, mas não custa lembrar, esse material tá lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br. No fim da página, você acessa todos os links para os nossos quadros e é claro que o Mosaico Cultural tá lá. A primeira reportagem do quadro já é essa que a gente acabou de ouvir. Acessa lá, que tem o link para seguir a banda nas redes sociais e, é óbvio, assistir o clipe da música. Por hoje o Bem Viver vai ficando por aqui, mas a gente vai estar te esperando amanhã para mais uma edição inédita do programa Terça-feira Tem Mais. Para ouvir, sintonize na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no nosso site radiobrasildefato.com.br. Vai lá conhecer a nossa programação. O Bem Viver também é transmitido por mais de 20 rádios em diversos municípios brasileiros. Escuta só essa lista de dar orgulho. Web Rádio Manaus do Amazonas, Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. Estamos na capital maranhense, São Luís, com a Rádio Timbira 1290M e ainda no Maranhão estamos em Lago da Pedra com a Rádio Cultural 87,9 FM e em Senador Alexandre Costa com a Rádio Interativa. O Bem Viver está também em São João do Piauí com a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM. No Ceará estamos em Fortaleza com a Rádio Web Cristo FM e em Crateús com a Rádio Camponesa 95,7 FM. Em João Pessoa, na Paraíba, Rádio Cidade 87 FM. No Recife, em Pernambuco, estamos com a Rádio Interação no site radiointeracão.com. E lá no estado, a gente também está em Petrolina com a Web Rádio Brasil Sertaneja. Em Brasília, Rádio PIF no site radiopif.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda 95,5 FM na cidade de Novo Cruzeiro e Rádio Comunitária Impacto 87,9 FM de Teófilo Otoni. São Paulo capital, estamos na Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e na Rádio Palermo, no site radiopalermo.com.br. No interior paulista, estamos com a Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba, e com a Rádio Camponesa, 96,7 FM de Itapeva. No Paraná, o Bem Viver está em Terra Rica, com a Rádio Terra HD, 95,3 FM, e em Rondon, com a Web Rádio Estúdio P. Estamos também em Santa Catarina, no município de Abelardo Luz, com a Rádio Terra Livre, 104,9 FM. E no Rio Grande do Sul, com a Rádio Web Torre Cidade de Torres, a Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Hulha Negra, e a Web Rádio Manaua de Porto Alegre. Nessa lista também está a Web Rádio Vila, e dá para ouvir o Bem Viver nas plataformas de podcast, Spotify, iTunes, Deezer e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber. Edição e produção de Geisa Marques, Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação de Camila Salmásio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Para todo mundo, uma excelente segunda-feira. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta te esperando na nossa prosa de todo dia, que só tem graça com a sua presença. Não vai faltar. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.